De volta com Invasões Bárbaras aqui na UFMG Educativa, a Estação do Conhecimento, 104.5 FM. Este é o programa Invasões Bárbaras e a gente chegou, infelizmente, no nosso último bloco, edição 469. A gente estamos tratando de pornogrunge, de grunge proibidão, e agora a palavra é de Igor Costoli.
Bom, então só para começar, encerrar essa programação, que como a gente vem falando desde o início, é uma programação com temática erótica, quase ou não pornográfica, em alguns casos. Todas as músicas, né, trouxeram isso como elemento na letra ou no som. Para encerrar, eu falei no bloco anterior de dois, né, na verdade um curta-metragem e um documentário. Eu vou falar agora de um outro documentário, mas nesse caso sobre a nossa pornochanchada brasileira. Você ouviu falar dele recentemente?
Tá. Só fiquei feliz com o tema.
Não, porque eu tinha me esquecido, eu me lembrei dele agora, na hora de sentar aqui pra gente começar a gravar, que eu me lembrei dele. Ele se chama Histórias que Nosso Cinema Não Conta. Eu ainda não assisti, ele estreou esse ano, foi em junho. Não sei quando foi, não lembro mais quando foi o Festival Tiradentes, mas ele estreou em Tiradentes.
Geralmente em janeiro.
Não sei porque que eu tô com isso na cabeça. Ah, não, ele estreou no cinema. Se em janeiro. Foi em Tiradentes, mas foi em a estreia, janeiro. Né, tipo assim, foi em...
Tá. Passou em festival, mas estreou
passou
depois.
Passou em festival, estreou no meio do ano, né? E qual que é o lance interessante, né? A porno chanchada, né, é tido como... É esse nosso cinema, que algumas pessoas até falam que atrapalhou o cinema brasileiro, né? Porque é um negócio que misturava a pornografia e a comédia. Então são filmes que no geral não são levados a sério, são filmes que as pessoas não entendem como obras de valor histórico. Mas o que esse documentário mostra é o seguinte: é um cinema de temática e conteúdo obsceno que foi produzido durante a ditadura, nosso período, né, de fechamento, de censura, de cerceamento. Então, como esses produtos saíram? É uma pergunta interessante para se responder. Não é essa pergunta que o documentário tenta mostrar. O que o documentário tenta mostrar é o seguinte: qual era a visão de país que aparecia nos filmes da porno chanchada? Então, esse documentário, sem locução, ele é feito apenas com cortes de cerca de 30 filmes produzidos, né, nos anos do período militar, né, de 64 a 85, são filmes que mostram coisas que não apareciam em outros filmes, porque se aparecessem seriam censuradas. Como, por exemplo, eu só achei super interessante a questão do milagre econômico. E é muito engraçado que o filme mostra a diferença da visão carioca do milagre econômico e da visão paulista, né? Na visão carioca, eram, né, as pornochanchadas eram filmes, né, de comédia, muito pra cima, então o cara tava super feliz, porque tudo ia melhorar no país, ele ia poder comprar o carro, ele ia poder comprar uma casa, tudo. E no cinema paulista, já era uma coisa meio assim, do cara ficar em dúvida: pô, será que esse trem vai dar certo mesmo? Será que vai acontecer? Será que o país vai dar esse salto? E é um cinema muito interessante, porque ele tem uma coisa que o pessoal, né, chama de modernização arcaica. É um filme que traz valores novos dentro de uma necessidade conservadora. É um choque de você ter um filme que tá falando, né, de revolução sexual, porque é a época, né, dos anos 60 da revolução sexual, né, dos hips, depois dos beatniks. Mas ao mesmo tempo são filmes que tem núcleos familiares muito fortes, que falam da necessidade de construir uma família, ter um emprego. As pessoas que não têm isso estão marginalizadas. Então, tipo assim, são filmes que trazem uns contrastes muito, muito estranhos quando a gente para pensar sobre eles. Trazem questões como o êxodo rural, não como temática do filme, mas a questão, né, das pessoas saírem do interior e irem para cidades, por conta também do anúncio do milagre econômico, também está nesse cinema. E uma outra coisa que eu achei super interessante é a história de dois filmes que saíram mais ou menos na mesma época. Na verdade, um saiu em 79 e o outro saiu em 82. Os dois filmes, eles tratam da questão da tortura. Só que um deles era o filme sério, que é o Pra Frente Brasil. Esse filme, né, ele trata da tortura do lado sério. Mas 3 anos antes, em 79, saiu um filme, E Agora José, Tortura do Sexo, que também tratava do assunto. Mas por estar na porno chanchada, o E Agora José passou e o Pra Frente Brasil foi censurado. Então, talvez dentro das pornochanchadas existe um universo de críticas e de uma retratação interessante do país que passou pela censura por não ser levada a sério e ao mesmo tempo tá ali passando uma mensagem, deixando uma crítica. Eu vi esse documentário, não assisti ele ainda, eu vi o trailer, eu achei magnífica a ideia e eu fiquei muito pensando nisso, né? Tem um Brasil escondido na porno chanchada que a gente não leva a sério e que talvez valha a pena realmente revisitar. E uma outra coisa que eu achei super interessante, né? É o tanto que a porno chanchada é mal vista de uma forma geral, né? Porque a esquerda via os filmes da porno chanchada como despolitizados. Então, por serem despolitizados e por passarem, né, na censura e serem obras obscenas, né, eles seriam filmes amigos do regime. Só que a direita também não gosta da porno chanchada, porque eles eram mal vistos por falarem de traição, de revolução sexual e por conterem muito nudez. Então eu gostaria, né, já que a gente tá nessa temática e nessa coisa do pornô e da pornografia, eu gostaria de recomendar esse documentário sobre as pornochanchadas, histórias que nosso cinema não conta.
Assistiremos com o maior prazer, um prazer só inenarrável.
Comentário muito rápido. Isso tudo que você contou só revela o quanto os censores eram burros, né?
Sim.
Burros.
Não, eu sempre que eu penso que Cálice do Chico passou,
eu penso a mesma coisa.
São figuras absolutamente, uma leitura nada sofisticada, tapada e tal. Eram burros mesmo, com todas as letras. B-U-R-R-O-S.
Você já viu na internet, tem alguém conseguiu achar a cópia do serviço de inteligência quando eles, tipo assim, decidiram liberar aquela música do Raul Seixas, A Mosca na Sopa?
Não.
A avaliação era maravilhosa, tipo assim, não se encontra nenhuma mensagem inteligível, tirando o extremo mau gosto da música, nada com que o regime devesse se preocupar.
É isso. Enfim.
Enfim.
Auto-evidente.
Vamos de música, bloco brasileiro, começando com Carne Doce, que é uma banda que eu já fui no show aqui em BH, no CCBB, gostei muito. A música que a gente vai ouvir chama-se Amor Distrai.
Fazer pra ser mais foda, porque eu sou. E que sucesso que você fez lá na minha casa? E que sucesso que você fez lá na minha cama? Maluca, quero repeteco. Maluca, eu tô na tua porta.
Ouvimos Letrux com a música Estrago. Antes ouvimos Carne Doce com a música Amor Distrai. As duas bandas...
Entre aspas, Durim, e é proposital.
Durim, verdade.
É da música, e esse foi o bloco das brasileirinhas.
Tá explicado. Costoli, você quer comentar alguma coisa?
Eu quero fazer um último comentário, porque no bloco anterior, né, a gente falou de uma visão crítica da pornografia, né, como um todo, e da forma como a mulher é representada nela, né? Eu falei agora das pornochanchadas. De uma forma geral, as pornochanchadas têm, obviamente, o problema, né, de serem retratos da época, né, e de fazerem retratos, né, estereotipados das mulheres, de qualquer forma. Ainda assim, né, existem alguns filmes que mostram, que traziam de forma, às vezes, lateral, algumas questões mais ousadas, como, por exemplo, aborto, divórcio, que eram coisas novas, né, para a sociedade e para o cinema brasileiro. E uma outra coisa muito interessante, que a pornochanchada, ela repetiu uma coisa que nos Estados Unidos se chamava Women in Prison, né, mulheres na prisão. É, eu tenho 4 filmes brasileiros da época do porno chanchada, pelo menos, são os 4 mais famosos, tem mais, mas pelo menos 4 grandes filmes da época do porno chanchada são com essa temática de mulheres na prisão. E isso me lembrou que recentemente eu li uma entrevista com uma socióloga, que ela fez uma entrevista com presidiárias, e a conclusão dela é que, de certa forma, a cadeia representa a liberdade sexual para elas. Porque no presídio feminino, as mulheres podem expressar, elas encontram, por incrível que pareça, um lugar em que elas podem expressar uma sexualidade que elas não poderiam fora, que elas não poderiam na sociedade. Então, quando eu vi isso aqui, né, a coisa dos filmes, eu não tinha entendido, né, eu não entenderia, eu acharia muito estranho, acharia que é mais uma coisa, sei lá, de uma perversão, de um fetiche masculino colocado nas mulheres, mas talvez eu não tivesse entendido, eu teria entendido dessa forma, não teria entendido de forma diferente se eu não soubesse dessa pesquisa.
Tá. A dica, vou chamar nossos companheiros para breves considerações finais. Paula Barra, parabéns pelo programa, pela edição.
Obrigada.
Suas considerações finais.
Só um beijo bem molhado em todo mundo. Não, só um beijo mesmo, esquece a parte do molhado.
Tiago Borges.
Queria só corrigir uma injustiça que passou batido aqui e tal. Você quis elogiar, enaltecer a classe de Igor Costoli, chamou de pirro.
O Pirlo, pra mim, é...
Mas talvez... Igor Costoli deve ter ficado profundamente ofendido, porque é o maior fã que eu conheço de Pierre.
Ah,
cara, você não chama um fã do Pierre de
então,
Pirlo.
Então,
em defesa de Igor Costoli...
Em defesa do Pirlo também.
Também, exatamente. Boa tarde.
Eu já ia propor que o mashup Andréa Pierre...
Andréa Pierre.
Essa combinação ficou maravilhosa.
Tá certo. Então, considerações finais, Igor Costoli?
Eu tinha uma consideração final que eu acabei de esquecer. Mentira, eu acabei de lembrar, né? A gente estava entre o porno grunge e o grunge proibidão. Eu acho que é inevitável não dizer que esse programa foi grunge safadão. É a única forma de fazer justiça a tudo que ele foi hoje.
A palavra do terceiro bloco foi estimulante.
Estimulante.
O grunge estimulante também era um bom palpite. É.
Prazeroso.
É. E já que a gente tá aproveitando, né, esse programa pra fazer o máximo de trocadilhos que a gente pode, né?
Guarda esse pro próximo.
Não quero ficar curioso, não.
Por quê?
Ah, o Thiago vai cortar mesmo, não vai dar tempo.
não tá dando tempo nada disso.
Porque vai ser rock.
Não.
Ou não é esse?
A gente repete.
Tá bom.
Como eu ia dizendo, gente, só pra não perder, então, o trocadilho, o programa vai chegando ao fim, mas você aí, ouvinte da UFMG Educativa, pode continuar sintonizado, porque daqui a pouco vem aí a putaria do rock.
Yes!
Ouvinte, acesse nosso site, invasõesbárbaras.com.br, este programa e todos os outros estarão lá, na íntegra, pra você ouvir. Nosso Instagram, @invasões, Twitter, @invasores, continue sintonizado aqui na programação da UFMG Educativa. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá. Tchau.
Programa Invasões Bárbaras. Produção e apresentação: Igor Costoli, Dudu Carvalho, Paola Barra, Thiago Borges. Técnica: Thiago França.
Invasões Bárbaras. Músicas para derrubar o império.